capítulo 4. Ontem nós terminamos vendo o decreto que saiu do Ahashverosh, mais especificamente do Haman, com a aprovação do Ahashverosh. Nós vimos que Haman tinha medo que eventualmente Ahashverosh não vai gostar muito de parte do decreto, e por isso ele, nas cartas que foram de uma forma geral para os países, não constava exatamente o que vai acontecer no dia 13 de Adar do ano que vem. Apenas estejam preparados que vão ter grandes manobras, manobras importantes, coisas importantes para serem feitas durante esse dia. E somente para os generais, de fato, é que ele escreveu o que vai ser feito. Capítulo 4. O Mordecai yada et kol asher na'asa. E Mordecai sabia o que, tudo o que foi feito. Quer dizer, vai falar no, como é que o Mordecai sabia? Se não saiu nenhuma carta, não tem nenhum lugar registrado isso. Dizem nossos sábios duas opiniões. Ou foi Eliyahu Anavi que contou para Mordecai, ou foi Baal HaLomot, Baal HaLom, o anjo dos sonhos. Quer dizer que ele sonhou com todo o plano diabólico do Haman. E por isso ele ficou sabendo, tudo o que aconteceu. Quer dizer, mesmo a parte oculta ele ficou sabendo. Não só isso, também foi informado ao Mordecai por que eles vão ter que passar por isso, quais são os pecados que o povo fez para terem que passar por isso. Vai Yikra Mordecai Begadav, Mordecai rasgou as suas roupas. Vai Ilbash Sak Vaefer, ele vestiu saco e cinzas. Ele saiu pelas ruas da cidade e gritou um grito muito grande, muito alto e muito amargo. Importante lembrar aqui que não está escrito Sak Vaefer, que é muito comum na Gemará, em vários lugares aparece, dias de jejum, as pessoas se vestiam com saco. Saco aqui não é, nós temos na cabeça sempre saco de lixo, nada a ver. Sak antigamente não era de juta também. Sac era feito de pelos de bode, pelo de cabra. E tem um motivo por que se usa isso pela Kabbalah. As tefilot são aceitas de uma forma mais elevada quando a pessoa veste essas roupas. Então é uma forma de jejum, de se vestir com saco da época. Como? Quem disse que foi de palha? Não é de palha, parece que é palha. Muitas vezes no Kotel tem reza, as pessoas vestem, não é de palha, é de pelo de cabra. É. Ele, aliás, é um tecido que pinica, ninguém faz tecido com isso, é um tecido horroroso para vestir na pele, incomoda muito, talvez também mais um motivo para usar ele no jejum, para deixar a pessoa tensa. Talvez saiu daí a expressão. Provavelmente. Do boy de Yom Kippur. Vai avod lifnei Shaar HaMelech. Ele veio até a frente do portão do rei para que a Esther ficasse sabendo. Ele saiu nas ruas para justamente fazer um certo escândalo para todos os judeus verem que, olha, vocês estão já desconfiados que o decreto é contra nós? É mesmo, e é bom começar a fazer tshuva. Que em lavou el Shaar HaMelech bilvush saco, porque não podia vir ao portão do rei vestido com saco. Quer dizer, explicação simples do versículo, quer dizer que não é honrado, não pode chegar desse jeito, maltrajado para o palácio real. E ainda o Archer diz que o Mordecai de propósito deixou de ir agora para o palácio. Normalmente ele estava no palácio, nós vimos que ele era um dos ministros e o conselheiro do Ahashverosh agora. Ele não foi trabalhar para que os judeus não falassem, ah não, é Mordecai, está de qualquer jeito lá, é conselheiro, vai dar um jeitinho para nós. Mordecai falou, não posso imaginar que as pessoas pensem isso, porque não vão fazer tshuva, não vão rezar para Deus e não vai dar nada certo. Eles precisam saber que eu não estou mais lá. O Vuchom Medina 3, o Vuchom Medina Umdina, em cada país e país, estado, Mekom Asher Devar HaMelech Vedato Magia, lugar onde chegava a palavra do rei e a sua lei, Evel Gadol HaYehudim, um grande luto para os judeus, quer dizer, eles começaram a sentir que isso daqui é alguma coisa que vai vir bomba para cima deles. Betzom Uvchiu Misped, e jejum, choro e discursos para despertar as pessoas. Sak Vaefer Yutzal HaRabim, saco e cinzas foram colocados debaixo das pessoas. As pessoas se deitavam, dormiam sobre isso. O saco para despertar a chuva nas pessoas e as cinzas para lembrar o Yitzhak, a Keidat Yitzhak, e quem sabe esse mérito ajuda eles para conseguir se salvar. 4. Vatavona Narot Esther Vesariserra. Vieram as jovens da Esther e os aquelas que serviam a ela, Vayagidu lá, e contaram para ela. Elas viam que Mordecai e Esther têm um contato, não sabem direito qual é exatamente o contato, pode ser que alguns sabiam que era adotada, mas de qualquer forma, resolveram contar para Esther: olha, sabe, nós vimos aí, sabe aquele teu amigão Mordecai? Você não faz ideia como é que ele está vestido por aí. Vatichalchal hamalka meod. E a rainha ficou muito, muito assustada, apavorada. Quer dizer, a Esther percebeu: se o Mordecai está desse jeito pelas ruas, é porque a situação está preta e eu não estou sabendo o que está acontecendo. Dizem nossos sábios, Vatichalchal, tem duas explicações na Gemara, o que aconteceu quando ela ficou tensa, quando ela ficou apavorada. Uma opinião na Gemara diz que ela precisou ir ao banheiro, ficou com uma diarreia de nervosismo. Outra opinião na Gemara que diz que ela menstruou, de tão nervosa que ela ficou. Batishlach begadim lalbishet Mordechai. Ela mandou roupas para vestir o Mordechai, o Nasir sacou mealav e tirar o saco de cima dele, para que ele venha ele mesmo contar para ela. Quer saber o que está acontecendo? Então veste uma roupa decente, vem aqui me contar, e depois faz o que você quiser. Velo kibel, Mordechai não recebeu essas roupas. Ele falou: eu não vou tirar, de jeito nenhum, não posso entrar no palácio. Eu vou ficar do meu luto aqui até que Deus resolva o problema. 5. Batikra Esther Lahatach. Misarisei HaMelech. A Esther chamou o Hatach, que era um dos ministros do rei, Asher Heemid Lefaneha, que ele deixou a dispor dela. Batetzaveu al Mordechai. E mandou ele, Hatach, conforme uma opinião, era o Daniel: vá e fale com o Mordechai. Ladat maze ve al maze. Para saber o que é isso e sobre o que é isso. Eu queria saber a história toda. Me conta por que você está desse jeito, por que você está vestido assim, por que você não quer nem tirar a roupa, quer dizer, a situação está muito grave. E também eu quero que você me diga: será que isso está acontecendo porque o povo de Israel cometeu algum pecado? O que foi que aconteceu? 6. Vayetze Hatach el Mordechai. Hatach saiu para o Mordechai. Ele deixou vair para a rua da cidade, Asher Lifnei Shaar HaMelech, que estava na frente do portão do palácio. Quer dizer, o Mordechai estava fora. Vayagedlo Mordechai. E o Mordechai contou a ele Kol Asher Karahu, tudo o que aconteceu. Dizem nossos sábios na Gemara que o verbo que ele usa aqui, Asher Karahu, nos lembra muito um verbo, que é muito raro esse verbo. O verbo usado quando Amaleque atacou nosso povo na saída do Egito, está escrito Asher Karecha Baderes. É o mesmo verbo, Karahu e Karecha, é o mesmo verbo, só em pessoas diferentes. Então, dizem nossos sábios que o Mordecai quis dar uma dica na sua resposta a Esther: sabe quem é o bandido que está aprontando conosco agora? É um descendente do Amaleque. Veparashat HaKesef, e também a história do dinheiro, Asher Hamar Haman Lishkol, Alginzeh HaMelech Bayehudim Leabedam, que o Haman falou que ele vai pesar e dar isso para os tesouros reais, ao tesouro real, pelos judeus para poder exterminá-los. E nossos sábios dizem que está escrito na Megillah, é muito interessante, na Megillah tem muitas palavras que estão indicando o que estava acontecendo lá em cima ao mesmo tempo. Leabedam, que é usado aqui, você pode separar em duas palavras, Leabedam, extermínio, para exterminá-los. Você pode separar em duas palavras, Lobedam, não com sangue. Quer dizer, lá em cima o decreto era dar um susto no povo, mas não vai chegar a ter derramamento de sangue. Vetpatshegen ketav hadat. É a carta com o que estava escrito na carta, Ashenitan Beshushan Lehashmidam Natanlo, que foi dada essa carta e distribuída essa carta em Shushan, com o plano de extermínio deles, ele deu para que mostrasse, o Hatach mostrasse a Esther, o Lagid lá, e falar para ela, Ulzavotalea, e ordenar a ela, Lavoelamelech, para vir para o rei, Leithanenlo, para implorar perante ele, o Luvakesh Melefanav Alamah, e pedir perante ele pelo seu povo. Quer dizer que ele mandou a carta, que era a carta que estava espalhada por todos os cantos, que não dizia nada muito claro, mandou essa carta e falou: Hatassa, explica para ela que por trás desse plano aqui, ó, se preparem, dia 13 vai ter alguma coisa e tal e tal, saiba que por trás de tudo isso é um plano que o Haman tem de exterminar o nosso povo, e todos os generais já estão informados disso. E vai lá e fala com o rei, você precisa intervir pelo seu povo. Vayavor Hatach veio, Vayaged Esther, divrei Mordecai, e passou para Esther as palavras do Mordecai, todos os detalhes, tudo estava acontecendo. Vatomer Esther la Hatach, e a Esther falou para o Hatach, Matetzavei el Mordecai, e ordenou-o ir e falar ao Mordecai. Sabe o que é Mordecai? Em primeiro lugar, para de se meter com Haman, é perigoso, não se mete com ele. Em segundo lugar, temos um problema. Temos um problema que o Haman criou uma lei aqui que eu não posso falar com o rei. Sabe por quê? 11. Koladeh HaMelech, todos os servos do rei, Ve'am, e o povo. Ve'am Medinot HaMelech, e o povo dos países, dos estados do rei. Yodeim, sabem. Todo mundo sabe dessa lei, então eu não posso depois dizer, ah, não sabia. Todo mundo sabe. Asher kol ish ve'isha, qualquer homem ou mulher, Asher yavo el ha-melech, que vier para o rei, ele chatser ha-penimit, para o pátio interno, quer dizer, tinha lá dentro um lugar mais interno, Asher lo yikarei, não foi chamado, achat dato le-amit, a lei é clara, morte, pena de morte, levad, exceto, me asher yoshit lo ha-melech, et shavit ha-zahav ve-chaya, se o rei estender o seu cetro, então ele está perdoando por essa visita não anunciada, e a pessoa vai viver. E portanto ela quis dizer, olha, eu vou entrar lá para falar com ele, está mandando eu falar com ele. Primeiro que não posso entrar, eu não posso dizer que eu não sabia. Então primeiro pode ser que vai me matar já direto. Mas vamos supor que ele me estenda o cetro e está me perdoando, é cara de pau, depois que o rei já te perdoou, e não vai te matar, você ainda vai querer pedir alguma coisa, ele vai querer me ouvir, vai falar, escuta, já te concedi vida, tchau. Vani, e ela continua dizendo, e eu não me creio, ela vai lá, mas 30 dias não sou chamada para o rei. Quer dizer, duas explicações. Ou ela quis dizer, olha, eu acho que o rei não está muito me topando mais, não gosta mais tanto de mim, já 30 dias que não me chama, então eu vou lá falar com ele, não vai dar nada certo, ainda vai querer me matar. Ou ela quis dizer, olha, a verdade é que o rei já me chama há 30 dias, então talvez Mordecai, dá mais um tempo, mais uma semana, duas semanas, dá um tempo, provavelmente nos próximos dias ele vai me chamar. 12, vai a Gidule Mordecai de Vrei Esther, e falaram para o Mordecai as palavras da Esther, opa, cadê o Hatach? Estava até agora o Hatach indo e voltando. Dizem nossos sábios que o Haman viu que estava tendo aqui uma conexão extraoficial entre Mordecai e Esther, entre Esther e Mordecai, e ele achou que isso daí não está cheirando bem, ele matou o Hatach. Então agora acabou a conexão, então não tem problema, Esther deu um jeito, vai a Guido, alguém falou, não interessa quem, alguém foi lá e contou as palavras do Mordecai, as palavras da Esther para o Mordecai. 13, vai Omer Mordecai, e Mordecai falou, le hashiv el Esther, responda para Esther. Não pensa que você vai escapar dentre todos os judeus. Quer dizer, Esther, eu estou achando que você está achando, sabe? Eu mesma estou salva, porque eu estou no palácio e o rei não vai me matar. Não. Quando chega a hora de matar judeus, é todos os judeus, não interessa se você é reconhecida como judia, que até agora ele nem sabe que você é. Ele vai descobrir. Ele vai te matar se você está dentro do palácio, se você está fora do palácio. Isso nós sabemos que a história nos comprova que sempre foi assim. Então saiba que você precisa ir. Isso é primeiro. Segundo lugar, falou, talvez você está com medo. Qual medo? Que até agora você estava casada com a Hashverosh, como nós já vimos, forçadamente. ela foi raptada da casa do Mordecai, que nós vimos aqui, ela foi pega da casa dele e não tinha saída. Mas agora você mesma ir lá falar com ele, parece que você está aceitando o casamento. Aí você vai me dizer, como é que eu posso aceitar o casamento com ele dessa forma? Vai, porque é a vida do povo inteiro e você precisa ir falar com ele. 14. Que se você vai ficar quieta nesse momento, no momento que você tem como salvar o povo, uma salvação, e amor como a vai vir de outro lugar. Porque Deus já prometeu que o povo de Israel nunca vai ser exterminado. Tem um decreto de extermínio, a salvação vai vir por algum lado. Ou você vai e vai ser por seu meio, ou vai vir de outro jeito. E o que? Estou vendo. E você e a casa do seu pai vão perecer. Vão perecer por quê? Em primeiro lugar, já vimos que o tataravô de Mordecai e de Esther foi o rei Saul. Rei Saul, que não matou o Agag. E por causa disso, que o Agag ficou vivo mais uma noite, ele engravidou a esposa, que nós vimos ontem, talvez ela chamava Hamdata, e deu mais para frente o Haman. Então saiba que ele fez uma falha, o Saul. E agora nós temos que consertar. Você está lá dentro. É sua chance de consertar o erro do nosso bisavô. Se você vai consertar, muito bem. Se não, a família do nosso pai vai perecer. Quer dizer, o nome vai ficar sujo para sempre. O mi odeia, e quem sabe, não é por isso que você foi parar no reinado. Até hoje nós não entendemos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo com a nossa família. Que te raptaram da minha casa para te levar como esposa da Hashverosh, que coisa horrorosa. Agora estamos talvez entendendo. Quem sabe, se não é por isso que você está lá dentro. Então, por favor, haja. Vatomer Esther. E a Esther falou le Hashiv el Mordechai para responder ao Mordechai. Lech que não se cola Yehudim anintzim beshushan. Vá. Ajunte todos os judeus que estão em Xuxan. Quer dizer, olha, sabe a acusação que o Haman fez, que esse povo é todo espalhado? Geograficamente e de forma social também, não são um povo unido? Mostra para todo mundo e mostra principalmente para Hashem que nós somos unidos. Ajunta todo mundo para rezar junto. E por que só de Xuxan? Não dá tempo. Agora tem que rezar já. Não dá tempo de espalhar para todos os países começarem a rezar. Cada um no seu canto provavelmente deve estar rezando. Mas do jeito que vai ser aqui, é só daqui. Então, junta todo mundo. Vetsumo alai. E jejuem por mim. Quer dizer, em primeiro lugar, vocês sabem que a grande falha foi em Xuxan. Porque nós participamos aqui da refeição do Ahasverosh. Para consertar isso, vamos fazer o contrário. Vamos deixar de comer. Segundo lugar, vamos jejuar para Hashem, obviamente. Jejuar para poder pensar, meditar, fazer tshuva. Vamos 3 dias não comer dia e noite. Então dizem nossos sábios que, na verdade, a Esther estava colocando a vida de todo mundo em risco. Ela falou, não. Aqui se trata de Mesirut Nefesh. Nós temos que ter um auto-sacrifício para que Hashem nos atenda. Então cada um vai fazer o seu auto-sacrifício, se colocando de fato em perigo. Tem aqueles que falam, o Ibn Ezra traz, que as pessoas não eram tão fortes para aguentar tudo isso, e que na verdade eles jejuaram o fim desse dia, o dia seguinte e o começo do terceiro dia, e já bastava. Talvez a Esther jejuou mais, Mordecai, pessoas que eram mais fortes, mais capacitadas. Tem aqueles que falam que eles comiam entre o pôr do sol e a saída das estrelas, eles comiam alguma coisa e prosseguiam de novo um novo jejum no dia seguinte, quer dizer, a partir do anoitecer. Vegamani venarotai assum ken, e eu, as minhas jovens, também vamos agora jejuar. Uvhen, e dessa forma, avoin hamele kasher lo hadat, eu vou vir falar com o rei, mesmo que contra a lei, porque eu não posso entrar, quer dizer, graças à força que eu vou pegar do jejum, eu vou lá. E eu sei que eu estou me colocando num perigo maior. Porque se eu vou jejuar, em jejum a pessoa fica com uma aparência péssima. Eu vou aparecer para as pessoas com aparência péssima, então com certeza vai querer me ouvir. Mas a minha parte é essa, eu tenho que rezar para Hashem, eu vou fazer jejum, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e vai me dar beleza mesmo nesse momento. Mechasher avadeti, avadeti. Como eu já pereci, eu pereci. Quer dizer, eu já me perdi de qualquer jeito do povo. que eu estou aqui raptada no palácio do Ahasverosh e vou continuar agora, vou passar a me perder também de você. O que quer dizer perder de você? Ou que até agora, quer dizer, antes dela entrar na casa do Ahasverosh, ela era casada com Mordecai, nós vimos que eles primos se casaram. Agora, até agora eu estou sendo violentada na casa do Ahasverosh, porque eu não quero estar casada com ele. Então, por isso, pela Torá, eu posso voltar ao meu primeiro marido. Mas, a partir de agora que eu vou aceitar o casamento, eu nunca mais posso voltar para você, Mordecai. Então, acabou, o que eu vou fazer? Vou perecer. Ou ainda, se o rei não me estender o cetro, avade-te, eu vou morrer. Vai avor Mordecai. Mordecai passou, transpassou, transgrediu. Já vamos ver o que? Vaiás que rola a chancileta lá da Esther, ele fez conforme tudo aquilo que a Esther ordenou. O que quer dizer vaiavor Mordecai? Então tem duas explicações no Talmud que podem caminhar juntas. Primeiro, ele passou o rio. Vaiavor, ele transpassou o rio. Como nós vimos que Shushan, Abirá, era dividida em dois. Tinha Shushan, Abirá e Shushan. A capital é onde ficava o governo mesmo e tinha Shushan, a cidade onde morava o povão. Agora ele tem que ajuntar todos os judeus da cidade. Então ele teve que passar o rio. Ou ainda, diz o Talmud, vai a avor Mordecai, Mordecai transgrediu. O que ele transgrediu? Pesach. Nós estamos aqui às vésperas de Pesach. Quando foi feito o decreto? Dia 13. Dia 14, 15 e 16 foi o jejum. 14, 15, 15 é Pesach, primeiro dia de Pesach. Vai a avor Mordecai, não pode jejuar em Shabbat e Yom Tov. Mas aqui era um caso que não tinha jeito, é necessário, era para salvar a vida, a pele do povo. Como? Não é Adar. Purim é Adar. Mas já falo sobre isso. Aqui nós estamos em Pesach. Vai avô Mordecai, Mordecai transgrediu, quer dizer que ele junto com todo mundo profanaram Yom Tov, que eles jejuaram no Yom Tov em Pesach. Então aí você vai perguntar o que eles fizeram com o matzá, se podia deixar de comer a matzá ou não podia deixar. Isso é uma outra pergunta, não vou agora falar sobre isso, só para te responder. Nós estamos agora, isso é importante lembrar, nós estamos agora na hora do decreto. O decreto foi feito pelo Haman dia 13 de Nissan. Nós vimos ontem, dia 13 de Nissan foi o decreto. Jejuaram dia 14, 15 e 16. Que dia Haman foi morto? Dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach. Tem gente até que costuma comer no segundo dia de Pesach, de dia, carne defumada. Porque a carne defumada ela é pendurada em cima da fumaça, igual o Haman foi pendurado. Então nós estamos aqui, porque nós comemos Purim no dia 14, de Adar, nós vamos ver no final da Megilá, se Deus quiser. Porque a guerra, quer dizer, o plano da solução final era para o dia 13 de Adar, 11 meses depois. E a salvação aconteceu naquele dia. Por quê? Porque no dia 13 eles lutaram. A gente vai ver depois. Eles tiveram o direito de defesa. Eles se defenderam. E agora eles finalmente estão livres de fato de todos os antissemitas. Por isso no dia seguinte, dia 14, eles festejaram. Em Shushan Abirá, que ainda precisou de mais um dia de batalha. Eles batalharam no dia 14 também. Por isso Shushan Purim no dia seguinte, dia 15. Então, a gente vai ver se Deus quiser isso no final da Megillah.